nossa conversa agora é com o diretor do PROCON de Maringá, Mário Sokawa, que está aqui no estúdio da CBN. Olá, boa tarde, obrigada por vir.
Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É uma satisfação muito grande, mais uma vez, estar aqui no estúdio da CBN.
Gostaria de perguntar para o senhor, inicialmente, sobre a fiscalização do PROCON nos postos de combustíveis, porque o PROCON está informando que a fiscalização foi retomada agora nesse início de ano, né?
Exatamente. Bom, nós já fizemos a fiscalização com relação aos preços que estavam sendo praticados naquela época que anunciaram que ia ter a greve dos caminhoneiros. Uhum. Mas nós pedimos para que todos apresentassem as comprovações de que havia subido o custo dos combustíveis junto à distribuidora, e realmente nós pedimos a comprovação, eles apresentaram as notas fiscais e realmente eles repassaram aquilo que estava pagando mais caro. Então, os postos subiram em razão da compra, né, que se tornou mais caro para eles. E agora nós fizemos um convênio com o laboratório lá da Universidade Estadual de Maringá para fazer a análise da qualidade dos combustíveis que estão sendo vendidos aqui na nossa cidade. Já fizemos as coletas aí em 13 postos de combustível na semana passada e encaminhamos para o laboratório. E nós acreditamos que ainda nesta semana acho que deve sair o resultado para ver se as qualidades são boas ou não.
Como é que funciona esse convênio? É um convênio que já existiu tempos atrás, né?
Tinha um convênio, mas só que nunca foi utilizado, né? Isso na gestão anterior à minha ida lá para o PROCON, e não tinha utilizado ainda. Então, dessa feita, nós já fizemos o convênio e já iniciamos aí a fiscalização, já efetivamente agora no final do ano.
Quando é que sai o resultado?
Nós acreditamos que até o final da semana já devamos ter algum resultado.
E aí vai indicar a qualidade, se a qualidade está de acordo com o padrão.
Exatamente, né? Se tiver, como eles costumam falar, gasolina batizada ou álcool com mistura de outros produtos, né? Essa análise vai detectar se realmente a gasolina é boa ou não.
Se a quantidade de álcool nitro também for maior do que o limite, também vai indicar?
Isso. O laboratório, na análise que o laboratório vai fazer, vai indicar tudo isso aí. Se tem mais álcool ou tem alguma outra substância misturada no álcool e também na gasolina. Óleo diesel nós não fizemos ainda não, mas nós pretendemos fazer também.
Mas então como é que funciona? É uma fiscalização, o PROCON vai lá, daí o dono do posto tem que liberar para a retirada do combustível?
Sim, o próprio pessoal nosso que vai lá e retira. Então visita os postos de combustível, né, sem prévio aviso, chega lá e retira o combustível, né, a quantidade necessária, já com o reservatório próprio nosso, né, e retira e nós encaminhamos sem identificação, apenas com numeração lá para o laboratório. Nós não colocamos de que posto de gasolina, a que posto de gasolina pertence aquele material que nós estamos encaminhando, para que não haja qualquer tipo de dúvidas com relação ao resultado do exame.
Depois daqui, se aquele número indicar que há uma adulteração, uma anormalidade, aí vocês vão saber que a que se refere. Que
posto... Exatamente, nós sabemos daí, porque vindo a amostragem de volta, né, do resultado da análise, vai indicar que, olha, a análise número tal, né, apresentou o seguinte resultado. Se tiver qualquer tipo de problema, nós vamos saber.
E o que acontece daí se tiver problema?
Com certeza nós vamos abrir um processo administrativo e o estabelecimento que estiver adulterando o produto, ou seja, enganando o consumidor, vai ser multado.
E a multa é grande? É alta?
Aí tudo depende, né, do porte da empresa, né, que a multa lá no PROCON vai de acordo com o porte da empresa também e pela gravidade da situação também, que uma situação dessa, adulteração aí de um produto, é uma situação muito grave, né? Aí vai depender do porte da empresa também.
Vocês já foram em 13 postos, vocês vão em todos?
Nós vamos em todos.
E são quantos? Mais de 50?
Se não me engano, são 76 postos de combustível 76. Aqui no perímetro urbano da cidade de Maringá.
Então os fiscais vão percorrer todos os postos aí nessa fiscalização, aí mais uma semana o senhor já tem o resultado, provavelmente.
Exato, só que nós não vamos fazer agora logo na sequência essa fiscalização, não. Nós fizemos essas 13 amostragens, né? Aí esperamos o resultado e num outro momento nós vamos fazer outros postos de combustível e quem sabe a gente pode fazer até voltar naqueles mesmos postos de combustível.
Uhum. Bom, sobre os preços, então não houve, o PROCON não detectou abuso de preço na época da greve dos caminhoneiros, isso não foi detectado?
Não detectamos, até acho que a gente tem que ser justo com as pessoas, porque Na época, principalmente naquela semana que anunciaram que teria a greve dos caminhoneiros, os combustíveis subiram em todos os postos de combustível da nossa cidade. Não só na nossa cidade, mas acho que em todo o estado subiram os preços. Então a população, logicamente, ficou descontente, achando que os postos de combustível estavam tirando proveito de uma situação e aumentando os preços, né? Mas é por isso que nós notificamos todos eles para que apresentassem a nota de compra e também a nota de venda. E realmente o que eles alegavam estavam corretos, né? Porque eles, já que o custo aumentou, porque gasolina se ganha por quantidade, eles ganham centavos, né? 30 centavos, 20 centavos, ou 35 centavos por litro de combustível que vende. Então, logicamente, se a distribuidora aumenta lá 15 centavos, 20 centavos, eles têm que repassar o custo, né? Então, isso que aconteceu.
Mas aí alguém praticou algum abuso aí? Foi a distribuidora? Então, não dá para saber.
Bom, a distribuidora aumenta de acordo com a alta que a Petrobras libera, né? Se a Petrobras que vende para a distribuidora, se eles aumentarem os preços, logicamente a distribuidora também repassa, né? Então,
mas naquela semana da greve houve um aumento nos preços.
Houve aumento na distribuidora. Então, os proprietários de postos de combustíveis, eles começaram a pagar mais caro pelo produto naquela semana que antecedeu a greve. Uhum. Então, daí o aumento do custo aí que eles repassaram e acabou sobrando para os consumidores.
Como é que foi o ano de 2015 no PROCON de Maringá? Houve aumento assim, de procura? Como é que foi?
Não, a gente está mantendo a média ali, 150, 170 pessoas por dia procuram o PROCON para resolver diversos problemas. E o índice de resolutividade está bastante alto, continua alto, cerca de 93% a 95% das pessoas que procuram o PROCON têm o seu problema resolvido dentro do PROCON, ou no de imediato, no momento em que os atendentes já entram em contato com a empresa, ou se não, através das audiências que a gente realiza, chamando as partes, né, para conversa, tem acontecido muitos acordos. Então, hoje, o PROCON tem, principalmente diante da crise, os próprios empresários estão pedindo para que qualquer tipo de reclamação já deixa o nome da pessoa indicada para atender o PROCON para que possa resolver. Então, fica difícil porque a multa é salgada, né? Então, então, em razão da crise, a maioria das empresas estão pedindo para que a gente entre em contato para ver se faz um acordo. E uma coisa que nós mudamos também, a parte de atendimento. Nós tínhamos 8 guichês de atendimento. Hoje nós estamos com 14 guichês de atendimento. Então, nós priorizamos aí o atendimento ao consumidor. Quer dizer, o objetivo do órgão é de defesa do consumidor. Então, nós aumentamos bastante os guichês para não deixar aquela pessoa esperando uma hora e meia, duas horas para ser atendido. Então, está tendo bastante agilidade hoje no atendimento.
Então, vocês contrataram mais funcionários?
Contratamos mais funcionários, mais estagiários. Nós trabalhamos muito com estagiários também. Então, tem uma rotatividade muito grande de estagiário, porque estagiário, no máximo, pode ficar até 2 anos. Então, quando a pessoa fica boa, aprende bem, tem que sair, não pode ficar permanecer mais que 2 anos. Então, nós temos sofrido um pouco com essa situação. Mas, no geral, o atendimento está sendo bastante ágil no dia de hoje.
Estagiários do curso de Direito?
Exatamente, só pegamos estagiário do curso de Direito.
Uhum. E aí, então, 14 guichês atendendo, quase dobrou o número de guichês, então?
Exatamente.
Está diminuindo o tempo de espera no PROCON.
Exatamente, porque é um órgão que, você veja bem, Luciana, que a gente vai lá no banco, a gente vai lá no banco, multa o banco porque está passando dos 20 minutos nos dias normais, 30 minutos excepcionalmente, depois do feriado prolongado, a gente vai lá e multa o banco. E o PROCON fica demorando aí uma hora e meia, 2 horas, não tem lógica,
né? Daí reclama para quem, hein?
Então, aí que quando nós entramos, o que nós fizemos? Liberamos toda aquela parte de baixo, a sala do diretor ficava embaixo, eu mudei lá para cima, a cozinha ficava embaixo, mudei lá para o terceiro andar, abrir espaço para o consumidor, para dar conforto, porque antes não tinha nem lugar para o consumidor sentar. Hoje nós temos um espaço bastante amplo ali para o consumidor sentar, logicamente tem que esperar um pouco, né? Pega a senha, então tem um local para sentar. Quando não tinha antes, ficava no meio do corredor, tinha que ficar lá fora, então tem mais comodidade o PROCON hoje.
E quem são os campeões de reclamação?
Continua, quer dizer, quando eu entrei lá era telefonia fixa, mas agora inverteu, é telefonia celular. Em segundo lugar, telefonia fixa. Depois vem os bancos, as financeiras. Então, são os campeões da telefonia celular hoje.
Na questão das... quando vocês autuam, depois multam, né? As empresas recorrem, pagam as multas?
É, logicamente eles esperneiam, eles recorrem, né? Entra com recurso junto ao PROCON, depois junto à Procuradoria Jurídica, e última instância eles entram na Justiça. Quer dizer, poucos casos na Justiça, sabe? Mas eles recorrem sim, porque se tiver aquela multa aberta, vai para a dívida ativa e depois quando a empresa quer renovar o alvará de licença, se tiver pendência na Prefeitura, não consegue. Então, é uma situação que as pessoas têm tido bastante cautela aí para fazer o recurso sem perder o prazo, porque se perder o prazo também aí não cabe mais recurso.
E os bancos pagam as multas que eles acabam?
Pagam, porque se não pagar e não renova o alvará de licença, não tem como funcionar qualquer tipo de estabelecimento na cidade se não tiver o alvará de licença.
O senhor tem um número aí de valores arrecadados aí com as multas dos bancos?
Bem, eu não tenho assim os números separados aí de multas dos bancos, mas eu me lembro que quando foi no mês de fevereiro, quando eu assumi a direção do PROCON, a gente tinha ali o fundo, tem o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, que todo o dinheiro que advindo das multas vai para esse fundo. E esse fundo tinha mais ou menos em torno de 12 milhões de reais. Hoje, com certeza, nós temos mais de 18 milhões de reais ali depositado na conta do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. E com esse recurso nós vamos, o prefeito já autorizou fazer a sede própria do PROCON, que vai ser aqui no novo centro, pertinho, atrás do terminal, então, do terminal urbano. Já foi licitado o projeto, né? Então, a empresa que ganhou a licitação para fazer o projeto completo, já está trabalhando e dentro dos próximos dias nós vamos fazer a licitação da obra em si. Então, ainda esse ano vai dar início essa obra do novo PROCON aqui, da sede própria aqui no novo centro.
A sede atual é alugada, um prédio alugado?
É alugado. E é um lugar bastante acanhado, né? Bastante apertado. Então, para dar um atendimento melhor para o consumidor, nós pretendemos, esse ano acho que não vai dar tempo, mas no próximo ano, o prefeito vai poder entregar essa obra.
Então já mudar para essa sede nova.
Exatamente.
Bom, a gente está em janeiro, né, época de liquidação, muitas lojas já, algumas redes de lojas já anunciando liquidação para o próximo final de semana. Qual que é a orientação para o consumidor? Que quer, claro, aproveitar essas ofertas. Qual que é a orientação?
Bom, logicamente que o consumidor precisa ficar atento, porque normalmente as lojas anunciam, não, desconto até 50%, até 70% de desconto, ou até mais, mas o consumidor precisa ficar atento para ver se realmente aquele preço já com desconto de 50% ou 70% realmente está barato aquele produto. Porque às vezes a pessoa vai lá, não, está com 70% de desconto, vamos comprar lá, porque lá é 70%, outro é 50%, às vezes aquele que está oferecendo 50% está mais barato do que o que está oferecendo 70%. E também, principalmente, quando vai adquirir esse produto de mostruário, geladeira, fogões, móveis aí que estão, eles vendem por um preço bastante barato esses produtos de mostruário. Às vezes tem algum risquinho, algum defeito, porque fica ali como mostragem e todo mundo mexe, todo mundo olha o produto. Então, às vezes tem algum defeito e a pessoa precisa ficar atento, que se tiver aquele defeito de produto que já foi pago barato porque era uma mostragem, então não pode haver a reclamação, porque estava arriscado, porque tinha algum defeito, porque justamente já estão vendendo barato porque é produto de vitrine.
E o PROCON recebe, geralmente, o consumidor reclamando, não fui comprar em promoção?
Não, pelo menos, por enquanto, nós não recebemos qualquer tipo de reclamação de pessoas que comprou esse tipo de produto, que era mostruário. Agora, quando existe, por exemplo, defeito de fabricação, tem o direito de reclamar, sim. E também, quando se trata de compra por internet, por exemplo, qualquer produto que você comprar, por exemplo, um tênis ou uma blusa, ou muitas pessoas compram máquinas fotográficas, aparelho de celular pela internet, você tem uma semana para você se arrepender. E não precisa justificar por que não. Você não precisa estar com defeitos, você não gostou, recebeu, não gostou, você pode devolver o produto e pedir o ressarcimento daquilo que você pagou.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço, Luciana. Foi um prazer muito grande, mais uma vez, poder conversar com as pessoas daqui de Maringá e da região através da CBN. Eu que agradeço aí pela oportunidade.
Obrigada. Conversamos com o diretor do PROCON de Maringá, Mário Osokawa. Falamos sobre os campeões de reclamação no PROCON, sobre a nova sede do PROCON, que já está com o projeto aí em licitação. A obra pode começar ainda este ano e vai ser atrás do terminal urbano, um prédio novo para o PROCON de Maringá.